A ação da denúncia encontra-se em desconformidade com o regime previsto no artigo 195 do Código de Trabalho e ainda com o regime geral de suspensão do contrato de trabalho previstos no Código de Trabalho. Por outro lado, a Lei nº 111 de 2009 estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, já prevê diversas medidas de apoio social às vítimas. Em concreto, na área laboral, nos artigos 41 a 43 A e B. Senhoras e senhores deputados, a lei não é perfeita, mas já prevê medidas de apoio às vítimas de violência doméstica na área laboral, nomeadamente mudança do posto de trabalho para tempo parcial ou completo, de acordo com o interesse da vítima, transferência a pedido do trabalhador ou mesmo o direito à suspensão do contrato de trabalho por impossibilidade de transferência por parte do empregador. No que se refere ao apoio ao arrendamento, a lei vigente, no seu artigo 45, já prevê também o apoio ao arrendamento. Mas, senhoras e senhores deputados, sobre o alargamento do prazo de reestruturação familiar, considero o grupo parlamentar do PSD que nos poderá merecer uma reflexão sobre o seu alargamento. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes. A próxima intervenção será da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por sublinhar que, vivendo numa sociedade patriarcal como é aquela que nós vivemos, nós não podemos, em situação alguma, separar o que são as consequências da nossa socialização dos estragos e dos efeitos que isso tem sobre os indivíduos e sobre as pessoas. Portanto, nós não podemos dizer que as pessoas... Tornar o crime de violência doméstica, o crime de violação, crime público, é desrespeitar a autonomia da vítima. O que nós estamos a dizer ao reiterar este tipo de ideias é que a vítima é responsável por ter sido alvo do crime que foi sujeita. E isso não é aceitável. Nós precisamos de mudar a forma como nós analisamos este crime e precisamos de reconhecer que a violência patriarcal que existe na sociedade portuguesa tem efeitos sobre as pessoas, quer seja as pessoas que cometem os crimes, que isto é iminentemente um crime de violência sobre as mulheres, mas também sobre a forma como o crime é percepcionado e a capacidade que a vítima tem, no curto espaço de tempo, que são 6 meses que a lei prevê, de apresentar queixa. Então nós temos que criar mecanismos de que possam proteger a vítima, que deem a segurança de que há uma condenação geral da sociedade relativamente a este comportamento e que ela não fica sozinha e que a sociedade toda está ao lado dela para poder, caso ela não seja capaz de o fazer, poder apresentar queixa e poder protegê-la daquela situação. Portanto, este argumento de que é um paternalismo considerar a violação crime público leva-nos a perguntar se também consideramos a violência doméstica um crime público, porque reconhecendo a gravidade deste crime, foi isso que fez com que há 20 anos atrás nós pudéssemos dar este avanço civilizacional e tivéssemos dado um sinal inequívoco de que as mulheres vítimas de violência doméstica não teriam de enfrentar sozinhas esse crime e que teriam toda uma sociedade disposta com elas a reconhecer o que lhes acontecia como crime também. Portanto, não podemos continuar a assumir que a culpa é da vítima, a fazer o tipo de exames que são feitos. Nós precisamos de mecanismos que reforcem a capacidade de proteção das vítimas e que também tragam algum cuidado com a forma como o processo é tratado. Portanto, o que nós dizemos agora com a resposta que nós temos é que as mulheres que são vítimas de violação são elas as responsáveis e elas é que devem sozinhas conseguir ou não resolver o problema. Pois bem, o Bloco de Esquerda tem uma percepção contrária e defende o contrário. É toda a sociedade que está com elas e ninguém fica sozinha numa situação deste género.
Obrigado, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, como é óbvio para as vítimas de violência doméstica, a casa não é segurança, não é refúgio, é um espaço de medo a cada dia se degrada o mais íntimo de cada um, com ciclos escalados de violência. A violência doméstica é um fenómeno complexo, multifatorial, que envolve milhares de pessoas, muitas mais do que aquelas que nos é permitido conhecer por via dos relatórios de segurança interna ou das denúncias junto das várias organizações. Porque só o facto de chegar à queixa, sobretudo chegar à ruptura de facto e a um recomeço, tem muitos obstáculos que partem do medo e da destruição da autoestima para a impossibilidade de perspectivar uma vida diferente, outro contexto familiar, outra casa, outro trabalho, outra vivência social. Tudo isto acresce em séculos de normalização da violência sobre a mulher, que se traduzem na reprodução de modelos de relacionamento idênticos. Não esquecendo que existe, de facto, um percurso de elevação da consciência social, de mudanças culturais que dependem da criação de condições de vida dignas e acesso aos mais elementares direitos por parte de todos os cidadãos, algo que ainda não está plenamente alcançado e em que se arrisca um retrocesso, é preciso, de facto, remover o máximo de obstáculos e constrangimentos no processo de libertação de uma situação deste tipo. E é isto que alguns dos projetos hoje em discussão se propõem a fazer, sem prejuízo de haver acertos a fazer em especialidade. Assegurar meios e apoios concretos na hora em que as vítimas mais precisam deles. Por isso se pretende, através destes projetos, facilitar o acesso ao subsídio de reestruturação familiar e à indemnização, dar mais segurança e possibilidades no que toca à situação laboral, facilitar o acesso à habitação. Enfim, garantir que, desde logo do ponto de vista subjetivo, exista uma maior segurança, uma maior confiança, mas também dar um apoio social concreto que permita este novo recomeço. Merecem ainda três notas. A necessidade de dar mais conhecimento às vítimas sobre o próprio crime e, sobretudo, sobre os apoios e as ajudas que estão disponíveis, e para isso o projeto de resolução do PEV aponta caminhos, especialmente no contexto da Covid. Por outro lado, a evidência de que é preciso dar outro tratamento aos casos de violência doméstica na comunicação social. E, infelizmente, não foi suficiente o estudo feito pela ERC, nem a recomendação desta Assembleia, para que se tivesse mudado a abordagem ao tema, focando menos no caso e na espetacularidade e mais na problemática, menos no perigo e mais nas possibilidades de libertação. Uma última nota. Não basta legislar sobre direitos, uma vez que, como todos sabemos, são muitos os direitos que se anunciaram às vítimas e que depois, por incapacidade financeira do Estado e das entidades públicas, não tiveram tradução prática, defraudando as vítimas. Este, sim, é um verdadeiro problema que continua a pender sobre as vítimas e que as faz desacreditar no sistema de justiça e segurança social. Diz um dos pareceres a propósito destes projetos da Comissão, Comissão de Proteção de Vítimas e de Crimes. E diz bem: porque discutir sucessivamente violência doméstica sem considerar reforço dos serviços que são chamados a intervir, sem considerar a assunção da parte do Estado das suas responsabilidades junto de cada uma das vítimas, é de facto defraudá-las e não cumprirmos o nosso papel.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Para uma segunda intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD. Acho bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um crime deve ter natureza pública quando o interesse comunitário na perseguição penal for mais forte que a concreta vontade do ofendido, que, no equilíbrio dos interesses preponderantes, fica postergado face ao interesse geral da comunidade na punição, do ius puniendi. É o exemplo dos crimes de homicídio. Não é o que acontece nos crimes sexuais, pela própria natureza destes crimes. São crimes que tocam no mais íntimo do ser humano. Eu deixo aqui esta questão, senhoras e senhores deputados. O que é que acontece se uma vítima de um crime sexual, de um ato sexual de relevo, com cópula ou com coito, não se quiser submeter ao exame médico-legal e à perícia médico-legal? Se não se quiser submeter, o que é que acontece? É punido pelo crime, é punido pelo crime de desobediência por não estar a colaborar com a persecução da ação penal. O que é que acontece? Vai acontecer o que acontece agora com a recolha dos crimes, com a recolha das amostras da ADN? Não podemos obrigar as vítimas a colaborar contra a sua vontade naquilo que é do mais recôndito do seu ser. Não há nada mais íntimo. Por isso, ao invés, quando a sociedade confere maior proteção e importância ao concreto interesse individual, por razões atendíveis, é este interesse individual que deve prevalecer sobre cedendo o interesse geral. As iniciativas apresentadas que pretendem alterar a natureza destes crimes colidem frontalmente com os efetivos interesses das vítimas e dos princípios da autonomia e do respeito pela vontade das vítimas e pela dignidade da pessoa humana. De resto, todos os pareceres foram nesse sentido, com exceção do parecer da PMJ.
Temos que assegurar um sistema judicial que ofereça a segurança e confianças necessárias para que as vítimas possam, de modo próprio, serem elas a apresentar as suas queixas, porque o crime é semipúblico. Relativamente às crianças, como
senhora,
sabem, é público.
Concluir, se
terminar, senhor Presidente. Porque não podemos tolerar que haja uma vitimização secundária, porque, senhores e senhores deputados, já basta o que basta. Quando alguém quiser fazer queixa,
obrigado,
faz queixa.
Deputado.
Não pode ser obrigado a fazê-lo. Muito obrigado, senhor Presidente,
muito obrigado.
Pela tolerância.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Elza Paes, do Partido Socialista. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputadas, eu vou falar do conjunto de diplomas sobre violência doméstica que pretendem reforçar o apoio às vítimas de violência doméstica, reforçar a prevenção e a formação em meio escolar e também o impacto ao nível da cobertura noticiosa. Há também uma petição, Parem de Nos Matar, subscrita por mais de 8 mil pessoas, coletivo de mulheres de Braga, que saúdo pela vontade que manifestaram num exercício de cidadania ativa na procura de soluções para um dos mais hediondos crimes dos nossos tempos, violência doméstica e homicídio conjugal. Um crime que é produto de uma sociedade marcadamente sexista, um crime que é manifestação da mais pungente violação dos direitos humanos das mulheres. Um crime que, pese embora tudo o que tem sido feito, ainda é muito desvalorizado, naturalizado e silenciado. O crime que mais mata em Portugal. Um crime que a pandemia agravou, não porque as queixas sejam mais ontem, que não são, mas porque a denúncia é menor. Ou seja, a opressão e as agressões estão mais silenciadas. Sendo esta uma das mais brutais manifestações da perda de autonomia que a crise provocou às mulheres terem de viver confinadas com o agressor. Vejamos agora as políticas públicas. O governo esteve de braços cruzados quando tudo isto aconteceu e a resposta é redondamente não. Não esteve. Criou novos lugares em casas de abrigo, criou estruturas residenciais para vítimas idosas, criou linhas SMS confidenciais, lançou campanhas de esclarecimento e números para queixas eletrónicas reforçadas, alargou redes de atendimento por onde passaram 73 mil atendimentos, lançou planos de formação, estão em curso, para 12 mil formandos com 7 mil horas certificadas, formação para professores no âmbito da educação para a cidadania. Há guias de boas práticas para os órgãos de comunicação social em articulação com a IERC e com o Sindicato de Jornalistas. Há guias de intervenção integrada para crianças e jovens vítimas de violência doméstica em estreita articulação com a CPCJ. Um conjunto infindável de apoios sociais para pessoas vulneráveis. Está em curso também o mecanismo de proteção de vítimas nas 72 horas subsequentes à apresentação da queixa, bem como a revisão da ficha de avaliação de risco. O PRR sinaliza as vítimas de violência doméstica em vários domínios, mas também nos apoios prioritários à habitação. Portanto, o que se propõe, na generalidade, já está a ser feito e até está a ser mais feito do que aquilo que se propõe. Uma nota final proposta pelo Bloco de Esquerda à alteração da Lei 104, elas iriam alterar o paradigma da supletividade da indemnização para a violência doméstica que decorre de uma diretiva europeia que não nos parece adequado acompanharmos, dado que é no quadro deste alinhamento com as políticas europeias que esta pandemia de género se pode combater, lutando pela ratificação da Convenção de Istambul pela União Europeia, como está a fazer a presidência portuguesa da União Europeia. E dizer isto é dizer que tudo faremos, como temos feito, para continuar em conjunto esta árdua tarefa, apoiar os projetos que permitem o aprofundamento e o combate e a prevenção da violência doméstica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elza Paes. E para uma última intervenção, se não me engano, antes do encerramento, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar em pouco tempo e de forma telegráfica, um ou dois pontos. Primeiro, em relação ao nosso projeto, ao do CDS, explicar melhor ainda o que é que está em causa. Dando um exemplo concreto, em 2017, uma avó e uma neta foram mortas. Este caso estava referenciado pela Polícia de Segurança Pública como um caso de violência doméstica, psicológica e social. Entretanto, a qualificação do Ministério Público fez com que este caso fosse considerado ameaças e coação. A vítima, provavelmente com medo, não fez queixa. O que é que aconteceu? As ameaças e coação que não foram investigadas porque foi arquivado, acabaram por dar origem a um homicídio. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, dizer só que a argumentação em relação ao projeto de que prevê como crime público a violação, é a mesma em relação à violência doméstica.
Obrigado,
é o velho argumento entre marido e mulher, não metas a colher. Foi por isso que se mudou e, desse ponto de vista, compreendendo os argumentos contra,
obrigado,
para nós
concluir.
Faz sentido que chegue a uma discussão de especialidade.